Qual é a maior evidência de uma pessoa que se diz ser cristã? Qual é a sua maior demonstração? Você é um cristão? Você está conhecendo o cristianismo? Você tem curiosidade em saber o que significa ser um cristão? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, baseado no estudo da Bíblia. É uma alegria muito grande estar com você nesses momentos para a gente poder estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Você é um curioso, gosta de estudar a Bíblia? Você tem procurado conhecer a Palavra de Deus? Você tem dúvidas? Você gostaria de conhecer? Eu quero te oferecer a nossa revista Esperança, Eu no Universo. Você vai encontrar aqui qual é a identidade de um indivíduo que se diz ser de Jesus, aquele que acredita ser um cristão. Você vai encontrar a lógica da existência humana. Por que que nós estamos aqui? O que realmente traz significado para o nosso viver? Se você deseja conhecer mais da palavra, peça agora a revista Esperança, Eu no Universo. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp agora. Diga, eu quero receber. É o 12982444449. Vou repetir, anota aí, 12982444449. Lembrando também que você pode acessar o nosso site, é o novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Ali você vai ter a opção de solicitar o material físico, a nossa revista Esperança. Lembrando que esse material sempre é distribuído pela Novo Tempo sem nenhum custo, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Você também pode pedir o material em PDF. Então, manda uma mensagem para o WhatsApp ou acesse o nosso site, 12982444449, ou acesse o site novotempo.com/escola bíblica. Estudar a Palavra de Deus é o que eu desejo com você nesses momentos. A gente tem o privilégio sempre de a gente se encontrar de segunda a quinta, 19h30, aqui no programa Escola Bíblica. E hoje eu tenho o privilégio de estudar a Bíblia com você aqui no programa Adoração. E eu quero convidar você nesse momento para que a gente ore a Deus. Vamos pedir iluminação. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo que atua na nossa mente, nos dando lucidez ao abrirmos a Bíblia. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a palavra, a Tua palavra. Eu fico sempre imaginando quantas pessoas conhecem, estudam, e aqueles que talvez estão aprendendo, ou aquele que está passando aqui pela primeira vez, parou, que esta mensagem traga sentido, faça diferença na vida, e que a gente entenda o que o Senhor revelou ao escritor bíblico e que a gente aplique isso no nosso viver. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a Bíblia, não sei se você tem aí a sua Bíblia, eu não sei se você lê normalmente a Bíblia ou não, mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu vou ler três livros distintos, né? três textos diferentes, mas deste primeiro texto eu quero ler alguns versos, do 14 até o verso 26, portanto 12 versos. Eu não sei, você que lê normalmente, como você vai para o texto bíblico, mas quero te fazer uma proposta aqui, tá? Eu sempre gosto de lembrar isso quando eu estudo a Bíblia. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que lembrar que a Bíblia não é um livro semelhante aos livros que nós lemos normalmente. Por exemplo, na Bíblia a gente tem uma diversidade de estrutura literária. Ou seja, eu posso estar lendo uma história, daqui um pouco eu estou lendo uma carta, daqui um pouco eu estou lendo uma profecia, daqui um pouco eu estou lendo uma parábola, e esses detalhes são importantes quando a gente vai ler. Por exemplo, eu vou ler dois textos que são duas cartas, uma carta de João à igreja cristã, a primeira carta, a carta de Tiago, que vai ser o texto que a gente vai ler com mais detalhes, e vou ler um relato de uma história que está no Evangelho de Mateus, porque os evangelhos contam do mesmo personagem, Jesus Cristo, e os autores escreveram sobre ele e sobre aquilo que ele falou. Então, vou ler aquilo que ele falou. Então, esses são detalhes importantes na leitura do texto. Outra sugestão que eu quero dar para você é que normalmente nós lemos o texto bíblico com uma visão muito mais investigativa, questionadora, que é a nossa mente normalmente, do que uma visão complementar. E você vai entender isso agora, porque a gente vai ler um texto que aparentemente ele tem uma divergência com outras colocações dentro da Bíblia, mas em realidade elas são complementares. Por quê? Porque quando a gente lê o texto, é importante que a gente entenda o seu contexto. Então, vamos à leitura do que está escrito na carta de Tiago à igreja cristã, no capítulo 2, a partir do verso 14. Você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Convido você a gente ler junto. Se você está ouvindo pela primeira vez, abra o seu coração. E eu leio. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual será o proveito disso? Vem comigo, tá? Eu vou ler todos os versos e depois a gente vai conversar juntos. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras ela é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Os dois últimos versos, ou dos três últimos, 24, 25 e 26. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos lá. Aqueles que leem a Bíblia normalmente podem achar que existe uma divergência entre dois personagens da Bíblia. Quem são eles? O apóstolo Paulo, que vai dizer que nós só seremos salvos, que a fé é unicamente o meio pela qual nós somos salvos. E alguém vai se levantar e dizer, Tiago está dizendo que não, a fé sem obras é morta. E aí vem o que eu falei inicialmente. A gente com a mente muito mais analítica, para fazer análise do texto, a gente tem a tendência de olhar para o texto e dizer assim, Paulo está dizendo uma coisa e Tiago está dizendo outra coisa. Meu objetivo aqui não é explicar isso hoje, mas eu quero dizer que os dois estão falando da mesma coisa, ou eles estão completando uma ideia. É isso. Se harmoniza. Por quê? porque o público de Paulo era um público. Ou seja, ele estava falando para indivíduos que eram extremamente rigorosos com a obediência e achavam que a obediência das coisas era o mais importante para eles. E ele precisava mostrar que eles precisavam ter fé no Senhor e que as obras ou a obediência era uma consequência ou como um exercício desta fé que eles tinham com o Senhor. Então eles estão se completando. Por outro lado, Tiago não está querendo dizer aqui, está querendo contradizer a Paulo? Não. O público de Tiago é outro. Quem é? Tiago tem um público de indivíduos que acreditavam no Senhor, que tinham fé no Senhor, mas eles estavam tão envolvidos pela cultura da época, pela cultura secular, que eles achavam que não precisavam se preocupar com as pessoas. Então isso é só para harmonizar aqueles que acham que a minha ênfase aqui vai ser, ah, você tem que fazer as coisas para ser salvo. Não. E aí, indo de encontro ao que o apóstolo Paulo falou. Não, não é esse o objetivo. O que eu quero apresentar para você hoje de manhã, baseado nesse texto, e a gente vai fazer análise rapidamente. Qual é a maior evidência de uma pessoa que se diz ser cristã? Qual é a maior evidência de uma pessoa que diz, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador? Qual é a maior característica daquele que caminha pelas ruas e se diz ser um cristão? Ou seja, ele acredita em algo, como ele evidencia este algo que ele acredita? E é o que Tiago vai dizer aqui. Se nós dizemos que somos cristãos, a gente precisa mostrar que a gente é. E como a gente mostra isso? Através do contato que a gente tem com Deus, que é essa ligação, a fé, e o estilo de vida que a gente tem. E como eu demonstro esse estilo de vida? E aí, Tiago vai enfatizar. Primeiro, ele vai fazer perguntas. Ele vai dizer assim, se o indivíduo disser que tem fé, mas não tiver obras, ele não tem resultado nenhum. Pode isso, por acaso, demonstrar que ele está salvo? Então, ele está dizendo assim, você precisa mostrar. Não mostrar como forma de mérito, entende? Mas você precisa revelar aquilo que você acredita. Lembra bem? Ele tem um público que acha que não existe comprometimento na vida. E agora, fazendo uma pergunta para que houvesse uma reflexão, ele revela como isso acontece. E qual é o exemplo que ele dá? Ele dá o exemplo de uma pessoa que tem alguma necessidade, ele cita, por exemplo, aqui, ele cita, se alguém é carecido de roupa, se alguém é carecido de alimento, e você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, vai em paz, meu filho, que o Senhor esteja contigo, o Senhor vai prover todas as coisas. O que isso revelou? Você sabe que em determinados momentos, as palavras não são o suficiente. Neste caso, dentro desta necessidade, ele está dizendo assim, qual é o proveito disso? Se você não proveu para ele aquilo que ele necessita. Ou seja, alguém passou por você, ele tem uma necessidade de alimento, de roupa, se você não demonstrou o que significa a fé que você tem. A gente tem que cuidar muito com esse detalhe aqui. Eu não estou falando aqui do que a gente chama hoje de que tudo se resume no evangelho social. Não. Mas eu quero dizer para você que o cristão tem uma responsabilidade social. Tem. Nós precisamos evidenciar aquilo que acreditamos. Nós precisamos demonstrar. E como nós demonstramos que Jesus está no nosso coração? A forma como nós olhamos para as pessoas e a forma como nós tratamos as pessoas. Por isso que ele vai dizer, não adianta somente você falar, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, se você não fizer nada. Existem determinados momentos que as palavras são essenciais, elas são conforto, elas são acolhimento, mas em alguns momentos eu preciso transformar as minhas palavras em atos. E ele vai agora, a partir do verso 18, como que criar um personagem que esteja contestando aquilo que ele está apresentando. Aí ele vai dizer, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a fé. E aí ele vai citar, por exemplo, o verso 19, crês tu que Deus é um só? A crença fundamental daqueles que o ouviam, que acreditavam no único Deus verdadeiro. Então não adianta você dizer, eu acredito, é o que Tiago está dizendo aqui. Não adianta só dizer, eu acredito, e você não demonstrar que você acredita. Lembra bem, um outro detalhe importante é que isso não é meritório. A pessoa que aceita o Senhor Jesus e faz algo por alguém, ou ele deve fazer algo por alguém, isso não é uma busca para ser salvo, isso não é um mérito para a salvação, não. Isso é o seu estilo de vida. E ele, depois de questionar, não adianta você dizer eu acredito, porque ele cita, até os demônios se acreditam. E ele vai dizer assim, queres, pois, ficar certo? Ó homem vazio, ele diz. A fé sem obras é inoperante. Inoperante quer dizer, originalmente aqui, ela é ociosa. Ele está dizendo assim, eu posso dizer que acredito? Eu posso dizer que Deus é o meu Deus verdadeiro, mas se eu não me preocupo com as pessoas, se eu não me preocupo com as necessidades que as pessoas têm, e eu vou ampliar isso aqui, não é só a necessidade, também é como eu trato o meu próximo, como eu olho para ele, como eu me refiro a ele, sabe? Como eu evidencio esse tratamento, se eu olho ele como meu inimigo, meu adversário, por, não importa por sua crença, por aquilo que ele escolheu, eu estou sendo um homem inoperante, um homem insensato, melhor, e as minhas ações são inoperantes. Um homem vazio e as minhas obras ociosas. E agora, na sequência, lembra bem, Tiago está falando para pessoas que não queriam ter um compromisso para revelar aquilo que eles faziam. Ele vai usar dois exemplos da Bíblia, de histórias da Bíblia que estão lá no Antigo Testamento. O primeiro exemplo, que são histórias conhecidas daqueles que estão ouvindo a sua fala ou que estão lendo aquilo que ele escreveu. A primeira história é a história de Abraão, que evidenciou, que mostrou que ele havia aceito realmente ao Senhor Jesus, que ele tinha a crença no coração, e ele vai citar esse exemplo. Vê que ele ofereceu o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Pelas obras a sua fé se consumou. E aí no verso 23 ele diz assim, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi colocado na conta. Essa é uma expressão que está originalmente dentro da ideia contábil. Ser colocado na conta não é para que ele tenha créditos para que seja aceito, não. Isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, foi colocado na sua conta, porque isso revelou que ele aceitava as ordens do Senhor Jesus, mas também ele executava essas ordens. Ele revelava essas ordens. Eu creio que você talvez já esteja entendendo um pouquinho o recado que a palavra de Deus quer nos dar hoje aqui. Para nós que talvez nos declaremos cristãos, para gente que diz assim, eu sou um cristão, eu sou do Senhor Jesus, e aí são as inúmeras placas e igrejas que a gente tem. Não basta eu dizer eu sou. A maior evidência é como eu estou ligado ao meu Deus e agora como eu estou tratando o meu próximo. E a pergunta de hoje é, como eu estou tratando o meu próximo? Ele citou Abraão, que é uma figura importante dentro da crença do seu público. Mas agora ele faz uma segunda citação, um segundo exemplo, que está no verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, os espias, e a tradução aqui, os anjos, e os fez partir por outro caminho? Ele cita Abraão, um exemplo extraordinário de referência para aquele povo, e agora ele cita uma outra personagem, que foi Raabe, uma pagã, uma mulher e prostituta. Sabe o que, Tiago está dizendo aqui? Não importa qual seja a pessoa, não importa qual seja a sua linhagem, uma pessoa revelará que é de Deus na forma como ela vai tratar os outros. E nesse caso foi como Raabe tratou aqueles espias que estavam querendo olhar a cidade para que o povo de Deus pudesse agora estar ali. Não importa quem seja, não importa quem o Senhor olhou e tocou no coração, se essa pessoa evidenciar como ela vai tratar o seu próximo, ela é do Senhor, ela é de Jesus. E eu falo para você que talvez esteja conhecendo o cristianismo, ou você que talvez um dia conheceu, e você talvez hoje me enche de argumentos e critique, pastor, mas o que o senhor está falando não é o que acontece. Eu vou dizer para você que ao longo do meu ministério pastoral, eu conheço muitos que realmente evidenciam que Jesus está no coração, que Jesus está trabalhando na vida pela forma como eles tratam o seu próximo com respeito, com carinho, mesmo pessoas que pensam diferente, têm ideias diferentes. Eu também conheço pessoas que demonstram no seu tratamento, no seu cuidado, sabe, na sua sensibilidade, em prover o que o outro precisa, em ajudar, em criar caminhos. Essa é a revelação de uma pessoa que se diz do Senhor. E é interessante que ele conclui esse texto dizendo assim, porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, assim como o espírito, nós precisamos da vida, assim a vida daquele que se diz um cristão é revelada pela forma como ele vai tratar o seu próximo. Quero concluir lendo dois textos para fundamentar essa ideia apresentada por Tiago e aí fazer-nos uma breve reflexão pessoal da nossa decisão hoje. O primeiro texto, eu convido você a abrir, está na primeira carta de João, capítulo 3 e o verso 17, diz assim, ora aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu vejo alguém que precisa de mim, passa necessidade, se eu não fizer alguma coisa, se eu fecho o coração, o amor de Deus está em mim? Eu sou realmente um cristão? É para eu pensar. O outro texto que eu convido você a ler comigo está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. O contexto é os acontecimentos do fim e também como eu deveria me preparar e como será reconhecido aquele que foi do Senhor no fim. Está lá no verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele vai separar uns dos outros. E a linguagem aqui separará os cabritos das ovelhas. As ovelhas para a sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita E ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então os justos vão perguntar: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? Te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? O rei responderá: em verdade, vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E na sequência, ele vai falar daqueles que não fizeram. E eles vão perguntar: quando que nós não fizemos? Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que aquele que é de Jesus, ele não fica mostrando o que fez. Ele faz, ele se preocupa com o próximo, porque esse é o seu estilo de vida. Ele tem a fé no coração e ele transborda de obras, essa expressão bíblica, jorra uma nova vida. A minha pergunta hoje é: eu, como um cristão, que me declaro um cristão, será que eu tenho um olhar empático para qualquer pessoa que está do meu lado, estou preocupado com ele? Ou eu estou dizendo: vá em paz, ou eu não quero me misturar? Você que está conhecendo, você que é e você que está conhecendo, você gostaria de hoje dizer: Senhor, me ajuda? Senhor, me ajuda a ter sensibilidade? Se eu digo ter fé, me ajuda a ter o olhar que o meu próximo necessita. Se ele precisa de alimento, que eu vou dar o alimento. Se ele precisa de acolhimento, que eu dê o acolhimento. Mas que ninguém passe na minha frente e eu não perceba. Você deseja isso agora? Você quer pedir que o Espírito Santo te dê habilidade, sensibilidade para evidenciar aquilo que você diz acreditar? Eu desejo. Vamos orar por isso. Pai do céu, muito obrigado pela orientação da tua palavra. Que ninguém passe na nossa frente e tenha alguma necessidade sem que a gente não perceba. Por favor, meu Deus, se a gente diz ter fé, se a gente diz ser do Senhor, que a gente acolha, que a gente ame e que a gente faça. Se alguém que me ouve agora tem alguma necessidade, que um cristão seja presente na vida dele, eu suplico, em nome de Jesus, amém.